apresentação do evento, que eles pedem para o pessoal deixar lá em modo silencioso, né? É, antes de começarmos, eu sou, meu nome é Paulo Fernando Lamelas, eu sou oficial do Exército Brasileiro, trabalho no Departamento de Ciência e Tecnologia, tá? E a ideia hoje é trazer para vocês essa palestra de Fuzzer e Buffer Overflow. Na realidade, eu já fiz essas palestras separadas, mas depois, analisando o conteúdo, por isso que eu botei a dupla infernal. Um existe para buscar a vulnerabilidade. O outro aproveita essa vulnerabilidade construindo uma modificação no código. Tem uso dual. Eu posso usar tanto para buscar vulnerabilidades, para que eu possa me proteger, e posso usar também para executar um ataque. Então, eu vou pretender seguir essa agenda. Na demonstração, eu pretendo fazê-la ao vivo, mas se a dona Aline me cortar, eu tenho um plano B, que é o vídeo que eu gravei. A Aline é a moça aqui da assistência. Eu tenho aqui o plano B, que é o vídeo, e no vídeo ele não tem áudio, mas eu comento ele aqui, porque fui eu que fiz o vídeo. Então, eu vou pretender seguir essa agenda. Por que essa motivação? Então, a grande maioria das nossas linguagens de programação não existe verificação de buffer. E depois eu falo um pouquinho sobre buffer. Tá? Na linguagem C, eu tirei um exemplo, e as suas derivadas, essa responsabilidade, ela cabe ao programador. É o cara que, quando usar a função, ele que vai delimitar o buffer e ele que vai fazer essa vigilância desse buffer dele. Tá? Por quê? Aí eu botei aqui normalmente reticências, porque isso aí vem mudando. Mas isso, o pessoal hoje já tem mais preocupação em proteger as suas entradas de dados. Tá? E o que acontece? Eu tenho um software ADA via Fuzzer. E outra coisa é o seguinte, eu acho particularmente esse assunto fascinante. Fascinante por quê? Você conseguir analisar uma entrada de dado, analisar um programa, e aí você plotar que ele tem lá uma entrada de char, uma entrada errada, em que você consegue plotar aquela falha, em cima daquela falha, usando um fuzzer do tipo black box, debugando o código na base do compilador, na base do código assembly, você encontrar no registrador da memória um espaço para que você coloque ali um payload, um shell código, e consiga desviar aquela função do programa que ele está sendo cumprido. Então eu acho isso assim, o cara que descobriu isso, ele tinha uma cabeça muito boa. Tá? Então o que é um buffer? Um buffer é um conjunto aí, isso aí vem das aulas lá acadêmicas, né? Um buffer é um conjunto de endereços de memórias alocados de forma coisa. Ou seja, ela é uma entrada de dados. Seja ele uma função que tem que guardar o seu endereço de retorno, seja ele uma entrada de caractere, ou seja, é onde o programa faz a interação, é onde eu vou guardar, eu vou locar as minhas variáveis do programa. Então eu tenho que registrar na memória do computador esse local, para que depois eu possa colocar um valor lá e o meu processador, naquelas instruções dele, seja EIP, ESP, EBP, ele vai lá e puxa aquele valor da memória. Normalmente, essa memória lá é a stack, a heap, tá? Uma é leitura de cima para baixo, a outra é leitura de baixo para cima. Tá? Então, é naquele local que eu vou pegar, isso aí vocês vão ver durante a demonstração. Tá? E o que é o buffer overflow? Nada mais é do que eu conseguir pegar aquele espaço e aumentar aquele espaço, ou seja, conseguir colocar dados acima do espaço. Então, se eu tenho 10 bytes, eu consigo enfiar 12 bytes, 14 bytes, e esses bytes restantes vão parar em algum lugar, nos nossos registradores ou na nossa pilha de memória, e que depois eu posso apontar para ele e puxar, tá, esses dados. As consequências podem ser diversas, desde um simples travamento até a geração de uma falha. E o fuzzer? O que é o fuzzer? Olha, existem várias definições de fuzzer. Eu poderia aqui listar umas 5 ou 6. Eu, quem sou eu, mas eu resolvi botar uma minha, que pelo menos melhor se adapta à minha característica que estou trazendo para vocês aqui. É a manipulação da entrada e saída de dados de uma aplicação, com a identificação, com a ideia ou com a intenção de identificar os erros naquela aplicação. E aí são feitos vários testes. E olha só, o buffer manipula dados, o fuzzer também manipula dados. Ou seja, o fuzzer atua em cima do buffer do computador. Quando eu consigo abrir uma falha, eu tenho um buffer overflow. Ele consegue sobrescrever o que eu fiz um teste sobrescrever. Por isso aí o título da palestra, que é a dupla infernal. Algumas características rápidas aqui para vocês. A ideia aqui não é tornar vocês profissionais em fuzzer. É só dizer que isso existe, que os dois são coligados. Eles podem ser remotos ou locais. Remotos eu estou trabalhando com a máquina. Pode ser do tipo dummies ou smart, né? Ou pode ser do tipo burro ou esperto, em que o burro é aleatório, ele não sabe o que ele está atacando. Ele vai realizar uma série de testes. O fuzzer inteligente é específico para determinada coisa. Se eu vou atacar um FTP, eu vou usar comandos FTP. Se eu vou atacar um HTTP, ele vai usar comandos HTTP. Eu vou usar as requisições do HTTP para que ele faça o teste. Tá? Do tipo black box, white box, sempre nós vamos ter o código-fonte da aplicação para analisar. O código-fonte fala assim, pô, nessa função aqui o cara não tratou. Que o cara não tratou a entrada de dados. Esse programa, ele usou gets, não era bom ele ter usado gets para fazer isso. Normalmente vai ser ter um black box, você vai receber aplicação, um binário, você vai usar um debugger para trabalhar no binário e ver o que vai em cima da memória dos seus computadores. Nesse código, aí tem frameworks de na distribuição Backtrack, ele já existe uma série de fuzzes, já um dos mais famosos aí é o Spike, tá certo? Já prontos. Eles são mais eficientes, mas tem um probleminha. Se eu for fazer fuzzes na aplicação e a falha não está mais ou menos na entrada de dados da aplicação ou em cima de uma função de rápida chamada, quanto certa dificuldade. Foi por isso que eu coloquei aí na superfície da aplicação. Normalmente a gente faz fuzzer, pelo menos quando você está realizando pen testes ou está realizando testes de servidores, em cima dos protocolos HTTP, em cima das respostas que você pode ter desse servidor. Tá certo? Eu só estou falando um pouquinho rápido que eu preciso ganhar um pouquinho de tempo. Com essa ideia, vocês conseguem pegar o conceito do overflow. Então, gente, demonstração, eu usei uma máquina Windows XP, SP3, tá? Quanto tive, inclusive, de manhã, certo? Os pacotes aí do Windows estão atualizados. A minha máquina atacante, eu vou usar o Backtrack, na versão 5, release 2, já, que é a última dele. Eu vou explorar um FTP, um servidor FTP, já tem falha conhecida, mas ele tem uma falha conhecida rodando em outras plataformas, não nessa plataforma, mas eu vou me utilizar disso daí. Vou usar aí para vocês acompanharem de forma gráfica o debugger. Eu vou usar o debugger, é só achar o site para fazer isso daí. E o meu fuzzer, ele é em open source. Eu usei um script Python para fazer isso daí. Aliás, eu vou usar vários scripts. Tem aqui o Backtrack. E aí, o bom ambiente já está todo controlado. Eu tenho que, para a gente não perder, não consigo dar uma de perto, Carlos, aqui, para fazer umas ações. Eu vou utilizar a máquina aqui, ó. Eu já sei o endereço dela. Só para a gente. Isso aqui. Na realidade, eu vou até usar o script. Usou aí na máquina. Vocês verem como é que nos scripts de default, né, dele. Aqui. É que ele está rodando aqueles scripts default, tá aqui, ó. Então nós temos uma máquina Windows, e aqui eu tenho uma outra coisa que os scripts aí do default do NMAP já me mostraram. Então o que eu vou fazer? Se ele tem público, é um simples, né? Tem a aqui, ó, só vai me permitir se é uma. Vocês vão iniciar um ataque de DOS em cima da máquina. Porque vocês vão dar um crash na máquina e ela vai parar. E aí vocês já vai chamar a atenção do camarada. Então aqui dentro, ó, eu já fiz os scripts. Estão aqui pronto, mas eu vou seguir ele na sequência. Esse ftp.sh, ele só vai me listar os comandos normais de um FTP. O que, que eu vou fazer? Eu vou jogar esses comandos contra o servidor e vou ver a resposta dele. Mas para isso eu vou criar um buffer, ou seja, uma entrada de caracteres em que eu vou enchendo até o momento em que o servidor não vai aguentar a requisição e ele vai parar. Tá? O código é esse aqui, ó, só para vocês verem. Esse é o primeiro código. É todo em Python, tem ali os comandos, ele está criando ali o buffer logo no início, né? Criando o array, eu comentei ele todo. Vou usar os comandos, vou usar o sockets e aí um fork, para realizar o ataque. Então, aqui, ó, ele está rodando os comandos, ele está rodando ali em cima do servidor, ele está criando um buffer máximo aí de 2000 caracteres e nós estamos passando os controles ali dentro daquele array que eu criei. Ele está jogando, vai chegar uma hora em que ele vai crashar, em que ele vai parar o programa. E aí é que começa a nossa pesquisa em cima do fuzz. Demora um pouquinho, mas é só ele chegar até a letra do comando store aqui, ou então a PPE, que ele vai parar. Qual chegar primeiro, ele para. É só vocês verem que ele vai passando, e aqui, ó, enquanto ele está passando ali, o servidor continua funcionando numa boa. Ó, ele quebrou já. O servidor parou de responder. Aqui, ó. Vocês fizeram DOS, né? Esse foi o primeiro ataque. Mas vocês fizeram DOS. E agora eu vou parar o servidor. Então é o seguinte, o que aconteceu? Se vocês olharem ali a imagem, ele, um buffer de 1020, eu mandei para lá, ele parou o servidor. Mas qual é o momento exato em que eu quebrei essa aplicação? Quando é que eu passo a ter o controle dos registradores dessa aplicação para que eu possa injetar um código malicioso nessa aplicação, na minha requisição FTP. Quando é que isso vai ocorrer? Aí é que eu estou falando, a gente, é bom ter um clone da máquina para que a gente possa fazer isso. Então aqui, ó, eu usei essa ferramenta aqui, eu já sei que se eu enfiar um buffer de 2000 bytes, ele vai quebrar. Então eu venho aqui em Tools, ó, no Backtrack, tem uma ferramentinha chamada Pattern Create, que eu digo o valor para ele, e ele já me gera o valor todo ali do buffer. Tá? Então eu vou utilizar esse buffer no meu script. Que aqui eu vou pular a sequência para a gente dar tempo aí. Seria o 3. Tá aqui, ó, joguei o buffer. O que que vai acontecer com isso? Agora, olhando a aplicação, eu vou pegar aqui o um debugger. Vou abrir aí o nosso servidor FTP e vou botar ele para rodar. Então aqui, ó, só para vocês acompanharem, aqui é o programa em execução na janela superior esquerda, na janela direita superior é o registrador, e aqui é onde eu vou mexer nessa barra. Aqui é o dump de memória à esquerda, e lá na direita eu tenho a minha pilha de memória. O que está carregado em memória? Então o meu programa está rodando. E agora eu vou usar o meu fuzz em cima dele. Para ver o que que vai acontecer. É um buffer do mal. Tá aqui, ó, parou a aplicação. Tá? O que aconteceu? Olha aqui, ó. Repare aqui no EIP. Eu sobrescrevi o EIP. Não tem nada executando. Não tem nada carregado. No registrador ele está parado. E reparem o seguinte, ó. Existe ali um registrador chamado ESP, e que ele contém o restante do meu buffer lá. Ou seja, para que eu construa agora uma aplicação, um código que eu possa injetar código malicioso nessa aplicação, é o seguinte: primeiro, descobrir qual é o tamanho exato do buffer para que eu chegue nesse EIP. Você é tranquilo. Ó. Tranquilo que eu estou na máquina virtual, né? Aí. Mas é o seguinte, ó, no mesmo lugar em que eu criei o pattern create, eu tenho o pattern offset. Tá? E aí eu jogo o valor aqui que eu copiei do clipboard, né? Mas é só anotar o valor ali, não tem muita dificuldade. Ele vai me dar, ó, o exato tamanho do buffer que eu tenho que utilizar para sobrescrever o EIP, para que eu possa controlar o EIP dessa máquina, que é o registrador de execução da máquina. Bom, então vamos passar lá para o nosso fuzzing. Então eu vou usar o fuzzing 4, que é outra etapa. Tá aqui, ó, eu criei lá, se vocês olharem lá, ó, buffer, ali é o código ELF de A 96A, para encher o buffer. Depois eu usei 42, que seria o B, tá? 4B, para ver se eu consigo encaixar esses 4B em cima do IP. E usei 43C para ver onde vai cair em cima do meu buffer. Ali. Tá? Então eu vou fazer esse acompanhamento. Vou reativar a aplicação aqui. E vamos fazer o teste. Vendo o buffer, tá aqui, ó. O que aconteceu? Eu segui o que ele me disse. 966 bytes, eu consegui sobrescrever 4 bytes B no EIP. E reparem lá no ESP que eu estou cheio de 6 ali. E se vocês olharem na pilha, tem lá, ó, à direita, 43, 43. Tá? Então eu consegui. Agora o seguinte, eu estou sobrescrevendo o registrador ESP. Vamos achar aqui na nossa máquina vítima o que está rodando nela aí. Bom, é o seguinte, vocês estão criando um ataque de buffer overflow. Eu preciso do seguinte, ora, na hora que o cliente notar, ou na hora que a vítima notar que esse software parou, qual é a tendência natural dele? Desligar e ligar de novo. Ok? Com isso, ele acabou com o meu vetor de ataque. Entretanto, contudo, porém, todavia, se eu arrumar uma DL do Windows que ele não possa desligar, ele vai desligar o software e eu vou continuar mantendo acesso, ou eu vou continuar com acesso àquela máquina. Mesmo que o sistema seja reiniciado, não, que eu não sou mágico, mas o servidor seja reiniciado. Tá? Então, ó, tem aqui uma tal de User32DLL, que não é quase usada para nada aí no Windows. Tá? E aí a gente vai utilizar ela. Tá certo? Eu vou utilizar ela. E aqui, ó, o debugger é bom por causa disso. Eu venho aqui e eu vou procurar um comando. Qual seria esse comando? Já apareceu ali. É o jump SP. Por que jump SP? Porque o meu código malicioso, o meu buff, o meu payload, estará naquele restante daqueles 1010 bytes que eu vou escrever ali. Eu vou fazer com que o EIP chame esse endereço jump SP, ele vai saltar para o registrador ESP e nós vamos encontrar ali o nosso payload. Tá? Mas isso eu estou fazendo graças ao fuzzer. Na realidade, com esse fuzzer aqui, eu já descobri o endereço de registrador, o endereço do EIP dele. Está aqui, ó. É esse endereço que está em azul aqui, ó. Eu vou copiar e passar lá para o outro. Que lá fica mais fácil visualizar. Então está aqui, ó. O endereço que eu preciso é esse aqui, ó. Então tem lá a primeira linha lá que ele tentou executar como comando, é o 7E379353 ou FFE4 jump SP. Em assembler é o jump SP ali. Tá, o FFE4. Tá? Eu vou reiniciar a aplicação. O que acontece agora? Agora é o seguinte, só para verificar se realmente eu estou por cima da cocada preta, né? Se eu estou realmente mandando nesse IP, eu agora vou fazer um outro fuzzing em que eu vou usar o endereço dele e ele vai me jogar os registradores. Então eu vou usar esse aqui, ó. O que é ele ali? Eu mantenho os mesmos A e vou usar o endereço de retorno dele. Tá? Por que o endereço de retorno ali está ao contrário em linguagem ELF? É por causa daquele Big End e Little End. Tá? O Windows ele lê o endereçamento de memória ao contrário. Se fosse uma máquina Linux, se eu tivesse isso usando um ProFTPD para ser o alvo, eu teria que colocar o registro de memória como ele aparece no debugger lá, que é o endereço direto dele. Tá certo? Então eu estou usando aqui esse hatch, é onde eu vou posicionar. E reparem o seguinte, eu boto 16 NOPs. O que, que é? São bytes nulos, não vai fazer nada. É como se eu estivesse criando um colchão para colocar o meu payload. Fica aí quieto, que quando chegar em você, você executa. E se você reparar, eu tenho lá 1014 init 3, que é sem execução, ou seja, vai parar a execução do programa. Então o que eu vou fazer? Ver se é isso mesmo. Ver se é isso mesmo que está acontecendo. Eu vou rodar lá o 5. O que aconteceu? Bom, eu sobrescrevi o EIP. O programa com o endereço que eu quis. O programa, se vocês olharem aqui, ó, está executando tudo aquilo que eu queria. Vejam ali os NOP e ele chegou no init 3. Em parada de execução. Ou seja, eu já estou controlando o fluxo da aplicação. Então agora é só eu tenho que fazer o mais fácil, é criar o payload e colocar aqui. Por quê? Eu já controlo todo o fluxo da aplicação. Eu já sobrescrevo o EIP, já aponto ele para onde está o meu código de execução, o meu payload. Agora só basta que eu crie um payload e coloque ele para funcionar. Tá certo? Só que tem um detalhe. Qual é o espaço que eu ganhei de memória para fazer isso daqui? Eu venho aqui, ó, no debug, ó, vou seguir no dump, a seleção. Então eu tenho aqui, ó, dá mais ou menos 900 bytes aqui, ó. Eu tenho o endereço inicial dele. Repare o seguinte, ó, esse endereço 000, esse Windows está com a proteção de memória ativada. Proteção de corrupção de memória ativada. Está com antivírus. Tá certo? Aliás, a proteção de memória nesse caso é até boa. Porque na hora que o programa vai quebrar e que ele faz a proteção de memória, ele garante que a quebra não deixe, que o programa não quebre, e ele te fornece esse endereço de memória para que você coloque o payload. É uma ferramenta muito boa essa. Ah, porque ela evita que você perca a sua conexão com o seu alvo. Então eu vou estar utilizando ela. Eu não vou fazer essa conta aqui porque eu sou ruim de conta de binária. Mas tem um cara sentado na plateia aí que ele tem uma mente meia binária. Esse aí é o 300. O João Márcio. Aliás, foi o cara que me ensinou Python. Me ensinou não. Ele falou assim, meu, aprende isso aí que um dia vai te servir. Está servindo para alguma coisa. Mas fazendo a conta aqui, por alto, não na calculadora, eu tenho 900 bytes aí. Tem vezes em que vocês têm apenas 2 bytes para acessar. E na palestra eu usava isso, era uma falha do urso animado, numa outra palestra de Buffer Overflow, que na realidade eu tenho que obrigar ele a dar um salto longo para cair numa faixa de memória vazia, onde eu jogo o payload. Aí eu obrigo o programa a ir lá. Isso é também uma técnica chamada de Egg Hunter, que eu vou caçando espaço na memória para colocar o meu payload. Mas essa cena aqui me atende. Então eu tenho lá, ó, CCC, eu preciso criar o meu payload, né? A gente vê se vai. E aí tem o seguinte, agora tem alguma malícia aí, a parte até de pentest, né? Mesmo porque é o seguinte, a palestra para por aqui, eu não vou seguir ninguém a encobrir rastro, a apagar log, a botar rootkit, nem nada. Se o cara tentar fazer isso com alguém, tudo bem, mas vai deixar um rastrão, né? Na realidade é o seguinte, eu vou só controlar a aplicação, vou receber um shell reverso da máquina e vou mostrar para vocês que com o usuário que eu estou, eu consigo criar um usuário na máquina. Eu não sei por que todo usuário Windows gosta de ser root. Sim. Eu ainda vou descobrir isso aí um dia. No Linux a gente tem o sudo, né? Mas tem uns caras aí viciados em root também. Não pode ver o ROOT que o cara gosta. Mas no Windows, agora no 7 ele melhorou, parece que no 8 ele vai melhorar também. A grande maioria do pessoal gosta de ser administrador. Ou então tem a tal da UAC lá, que alguém criou. Aí o cara vai lá e desabilita o AC. Não, isso aqui é bobagem, cansei de apertar o botãozinho. Aí desabilita lá, pra nunca mais fazer isso. E aí de vez em quando dá uns probleminhas. E aí o que acontece? Eu vou criar um payload. Eu vou usar o Metaxploit aqui. Só voltar um diretório. Que é uma ferramenta que já tem uma série de payloads prontos, tá? O comando para criar o MSF payload. E aí eu vou. Estamos com o tempo ali, ó. 30 minutos, tá bom. Estamos com o tempo, foi até rápido demais, desculpa. Nós estamos com o tempo, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Isso aqui, ó, MS payload -L, ele vai listar os payloads que já tem aqui prontos. Ou seja, os tipos de payloads que tem pronto. Demora um pouquinho. E aí eu posso, depois de usar criar esse payload, eu posso criar ele e compilar ele em linguagem C, linguagem Perl, linguagem PHP, Java. Né? Essa é uma ferramenta bem útil para teste de vulnerabilidade, desculpem, o backtrack. Aí, olha, apareceu uma série de payloads. Na realidade, eu vou usar o Windows Shell, Windows Reverse Shell. Né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui que eu mostro para vocês aqui. Windows Shell Reverse TCP, esse aqui, ó. O cara nem sabe o que vai usar direito. Esse aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer que a máquina conecte de volta ao atacante. Tá? E aí é o seguinte, é o que eu falei para vocês. Como estava aqui o garoto de forense antes falando, né? Ele falou, olha, tem que ver a conexão que está aberta, esse troço todo. Pô, a máquina está com antivírus, porque eu já sei, porque eu configurei a máquina para antivírus, eu configurei a máquina para o pior cenário. Ah, está com proteção de memória, está com tudo. Alguém aí tem uma ideia de uma porta em que eu posso utilizar, que não chame muita atenção? 21 é a que ele está aberta, né? Senão eu vou fechar a minha porta. Né? Mas uma porta 80, o cara quando olhar, ele, pô, o cara está acessando uma página web, né? Um 443, o cara está usando HTTPS, normalmente o pessoal não se mete com a 443 porque ela é tunelada, é criptografada, aí ninguém quer fazer exame dela porque torna a lente lenta, normalmente o SQUID está lá em safe ports, né? Não deixa mexer. Se eu botar numa porta alta, está indicando que ela está se conectando de porta alta para porta alta, tem alguma coisa errada. Mas se eu botar que ela está se conectando numa porta desses servidores que a gente conhece ou deixa passar, pô, já é um pouquinho de vantagem para você, né? Então, eu vou botar o fuzzy. Porque é o seguinte, se eu for rodar o comando aqui, eu perco a vantagem do tempo que eu tenho para a gente tirar a dúvida depois. Mas está aqui o comando, que é isso aqui, ó, MS Payload Windows Shell Reverse TCP. Aí eu estou usando a função C dele para que ele pule para a memória. Estou usando o Lhost, que é o Loopback Host, né, para onde ela vai se conectar. E a porta eu estou usando a 443. Estou usando o formato RAW, que é esses xizinhos aqui com o formato ELF. E o MSF Encode, eu estou compilando ele para C, tá? E estou eliminando ali aquele menos B, eu estou eliminando ali possíveis caracteres no payload que podem me trazer problemas. Retorno de linha, nulo, tá certo? Então eu estou tentando eliminar meus problemas. Bom, eu criei o shellcode, eu vou rodar ele aqui. Ah, vou só copiar e rodar lá na outra, pra vocês verem. E o código praticamente é o mesmo. Essa é a linha. Eu não pedi nem para aumentar a interação, nem nada. Eu vou rodar apenas uma interação dele. É o... Vai dar um payload aí de 341 bytes, como já deu. Tá? Uma interação... E aí ele cabe direitinho no buffer que eu tenho lá para explorar. A criação dele é só um pouquinho demorada. Tá aí, ó. Então ele usou o Shikata Ganai, tá? 341 e uma interação. Aí tem horas que você precisa aumentar a interação dele para que ele elimine mais códigos aí da sua aplicação. Então voltando lá ao fuzzy. Ora, eu tô usando aqui, ó, o Python. Então tem lá o meu endereço de memória, o meu buffer, 41 AS, o hatch, mais o shellcode. Vejam que eu nem me preocupei com o final, tá certo? Estou usando o comando store para fazer a comunicação com ele. Tá? E, bom, agora vou botar o NCAT para escutar, para ver o que acontece com ele. Ele está escutando o Netcat, né? Está escutando como se fosse servidor. E aqui está a máquina. Está funcionando. Vamos executar o nosso fuzzy. que beleza. Né? Npconfig. Minha máquina no Windows. O servidor dela continua funcionando, então não deu nada de errado. Né? Ele está funcionando aqui. Vamos fechar ele. Cansei de usar o FTP e eu continuo funcionando. Hã? O servidor já está funcionando. Você quer que eu suba? Não tem, rapaz. Isso aqui não é Linux, não. Aí aqui é o seguinte, ó. Vamos ver aqui. Net user Fizzly 13. É isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6 barra. Pouca coisa que eu sei de Windows. Ah, comando concluído com êxito. Net user Fizzly local group, né? Net user local group user, é isso? Local group, eu não sei o bem. Aí Fizzly 13, é isso? Hã? Barra ad. Concluído com sucesso. Então vamos fazer o seguinte aqui. Vamos sair. Ctrl C, fecha. Vamos ver se funciona. Interativamente. Vou ter que sair daqui. Acho que eu estou logado nele. Ah não, eu estou sem diretiva local. Não, tudo bem, mas o usuário está aqui, ó. É que eu criei ele errado, mas se vocês forem olhar aqui, ó. Só criar o usuário certo, está aqui ele. Está criado. E a máquina tem um cliente remoto. A partir daí você não precisa nem mais ficar fazendo estripulia. Você já tem um usuário na máquina, você passa a fazer estripulia a partir dela. Essa daqui você deixa. Hã? Voltando lá para a palestra. Ao infinito e além, né? Tá ali. Então como é que eu vou falar para vocês? Só fechando aqui para a gente poder ter tempo de pergunta. Não existe garantias nenhuma, tá? Mas ajuda se nós começarmos a escrever código mais seguro, tá? E aí eu mostro para vocês aí a função do tipo gets. Eu vou depois mostrar uma compilação. O interessante seria criar um sistema que valide a execução do código presente nas pilhas. Mas é uma difícil implementação isso ocorrer. E o que acontece hoje em dia nos compiladores, isso aí é um programa escrito em C, CFTP, eles estão cada vez mais, eles tentam assustar os programadores, tá? Falando sobre os problemas de usar determinadas funções. Então isso aqui é uma função que eu extraí de um código, initman, bem básica, tá? Eu criei uma entrada de caractere, colocando 10 bytes para o caractere, e aí depois de compilar com o GCC no Windows, ele me dá o aviso lá, ó, na função main, né? Olha aqui, ó, a função gets, ela é perigosa e não deve ser utilizada, tá? Ele não está dizendo que você não pode utilizar, ele está dizendo que ela é uma função perigosa e que você deve evitar utilizar esse tipo de função. Então, senhores programadores, não fiquem com raiva de mim, eu só estou falando para vocês o seguinte: vamos ter mais cuidado nas nossas aplicações, porque com essa técnica de fuzzer você consegue descobrir vários furos. Inclusive, eu ia trazer uma outra exploração em cima de um produto da HP, né? e como você consegue construir. Mas o problema aqui nosso, às vezes, é tempo. E como eu só ganhei uma hora de palestra, esse fuzz é mais simplesinho, eu consigo mostrar para vocês igual, obrigado Aline, igual o que está acontecendo. Mas se tivesse um pouquinho mais de tempo, aí você pode usar um fuzz um pouquinho mais complicado, que você vai utilizando vários protocolos e alocando espaço na memória para eles. Pessoal, perguntas, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Aqui estão os meus contatos, tá certo? Infelizmente eu não tenho mais site, mas tem aqui o meu e-mail e o meu Twitter. Sobre a palestra, eu tenho ela em PDF, tá? Eu tenho ela em PDF, e essa atividade que eu fiz com vocês aqui, eu fiz um filmete MP4 que tem também já pronto, que era o meu plano B. Se eu extrapolasse o tempo conversando com vocês, eu mostraria o filmete, mas eu consegui mostrar ao vivo aí para vocês, que eu acho que é mais interessante a gente comentando. E aí agora nós estamos com 10 minutos, agora 9, né? Porque eu já gastei um, mas aberto aí a perguntas. Muito obrigado.
Tudo bom? Eu tenho um NAS para guardar meus dados, que tem acesso a FTP, Samba e também o file system da Apple. Quanto eu tenho que me preocupar com esse NAS e fazer backup dos meus dados?
Bom, você usa Samba, né? Você usa um protocolo que fala com o protocolo da Windows, né?
Deixei ativo.
Então, o seguinte, você tem que ter preocupação em verificar, primeiro, se o seu Samba está atualizado. Tá? Manter o seu Samba atualizado. Primeiro, tem que acompanhar a parte de segurança. Se tiver um pessoal responsável por segurança lá na tua empresa, que eu acredito que tenha, você tem que acompanhar os zero day exploits, né? Os zero day exploits, porque normalmente tem caras que gastam um tempão fazendo isso que eu fiz aqui em meia hora. Tem cara que chega ali, pô, lançou um produto novo, ou lançou uma versão nova. Até há pouco tempo a ProFTP 135 estava com uma vulnerabilidade, um buffer overflow, que permitia até a alocação remota. E tinha acabado de ser lançado aí o Ubuntu 12.04, o Debian 6, que já vinham com ele. Entendeu? Então tem que haver um acompanhamento. Tá certo? E a outra é o seguinte: na realidade você tem que se preocupar com o seu perímetro de rede. Porque às vezes o seu Samba está atualizado, está sem falha, o seu FTP está sem falha, o seu NAS está sem falha, mas existe alguma máquina que esteja comprometida na rede. Tá? Quando eu comecei a montar a palestra, eu até estou com as máquinas ativadas aqui, eu estou com os servidores FreeBSD ali montado, tem um FreeBSD com PDC. A ideia era invadir essa máquina e dessa máquina ir até o servidor. O problema é, se você tem uma brecha na sua rede, você tem uma falha de segurança, independente de se ela está atualizada ou não. Ok?
Obrigado.
Nada. Mais perguntas? Muito obrigado, gente. Ah, não, tem um rapaz aqui.
Boa tarde. Ali tá. Tu mostrou os registradores EIP e ESP que eu percebi ali.
Sim.
O EIP é o que indica a linha que está sendo executada no momento.
É a execução, é o endereço de execução na
memória. É, o endereço de memória que ele está executando no momento. Isso. Tu sobrescreveu o ESP ali, uma hora.
Na realidade é o seguinte, eu não subscrevi o ESP. O buffer que eu joguei e o buffer do programa jogam as entradas de dados para ESP. O que aconteceu ali foi o seguinte: no momento em que eu criei um buffer de 2.000 caracteres, ele extrapolou a quantidade em que o programador estipulou para a entrada de dados do FTP, de usuário ou de store, do comando store. Então o cara delimitou lá 966 bytes, é o tamanho do campo store. Do store, ou seja, em que eu vou dar o comando de storage no FTP. O que acontece? A partir do momento em que eu joguei 2.000 bytes ali, o excesso o excesso, 916 caíram ali. O excesso, 1034 foram para o infinito. Caíram em cima do ESP. Em cima do debugador, que eu estava usando ali, no caso do Linux, o IDA, eu olhei visualmente, falei, pô, é o ESP. Eu tenho que arrumar alguma função em que eu substitua o endereço de memória por aquele comando que chama aquele registrador que eu estou. Entendeu? Então o que eu fiz foi o seguinte: qual é a biblioteca que está rodando nessa máquina que tem a função jump ESP, porque eu tenho que sair daquele endereço e ir para o outro. Então eu tenho que obrigar o processador a saltar, ou seja, ele dar um pulo, por isso que eu usei o jump. Então ele não está executando sequencialmente, o processador ele executa sequencialmente, a não ser que tenha uma instrução para ele que faça o seguinte: saia desse endereço e vá para o outro. Foi isso que eu fiz, saia desse endereço e vá para o jump ESP. Ora, no momento em que ele executa o jump ESP, ele cai no meu payload executável. Aí ele passa na memória a executar aquele programa que está dentro de um buffer encapsulado por um programa dele. Como na construção do payload, eu mandei ele usar handler, ou seja, ele sai daquele código e se acopla a user 32 DLL. Eu passei a usar, executar o payload numa falha de um FTP, a executar um payload dentro da user 32 DLL. Então, independente do programa estar funcionando ou não, ao ser fechado, eu continuei tendo acesso à máquina, embora o servidor FTP esteja fechado, porque eu estava com a DLL em funcionamento, carregada em memória. Entendeu aí? Ou eu compliquei mais um pouquinho?
Então, o teu payload estava dentro do ESP, tu quis dizer, né?
Código estava dentro do ESP.
Tá. Beleza, então. Obrigado.
Então, uma das grandes vantagens que tem de escrever buffer overflow em situações reais e mais complicadas é que muitas vezes as variáveis de controle do programa estão alocadas antes da área de buffer.
Sim.
E você precisa manter elas no mesmo estado que elas estavam antes.
Isso.
Senão você vai desviar o controle do programa e você não vai conseguir executar o payload como você queria.
Isso.
Como é que tu faz? Como é que você costuma fazer para pegar essa região de memória para colocar no payload de forma idêntica como você esperava?
Uhum.
Através do debug, ou que ferramentas você usa, como você faz?
Na realidade eu uso o debugger, tá? Dependendo da aplicação, eu uso um debugger gráfico, tá? Tenho 2 minutos para te explicar. Aí eu uso o debugger gráfico porque é o seguinte, para mim visualmente é mais fácil eu olhar ali e controlar. O que acontece é o seguinte: esse fuzzer que eu fiz aqui é um fuzzer simples, em que ele já me deu o endereço de memória ali, pronto. O que acontece? Os controladores de memória, seja usando a LR, a LSR, tá? O que acontece? Eles fazem o quê? Eles reindexam a memória. Interesse.